Bom dia, senhores vereadores, bom dia ao povo que nos assiste. Em primeiro lugar, queria agradecer a compreensão dos colegas, a gente ter antecipado a sessão para hoje. E tivemos só uma ausência do colega Chico, mas ele justificou sua ausência. E dizer para vocês que hoje é a primeira sessão do mês de maio. Não temos nenhum projeto, um requerimento. Temos um requerimento do senhor Lauro e o senhor Jean Carlos, que vão fazer uso da palavra por 10 minutos. Tema respeito da mudança de benefício do Estatuto dos Servidores do município de Caxingó. E dizer para os colegas que nós vamos, a partir de hoje, organizar a nossa sessão, cumprir como reza o regimento. Cada vereador que for fazer uso da palavra, diga, peça para se inscrever por 4 minutos. Se em 4 minutos não for suficiente, se reescreve e a gente cede novamente mais 4 minutos. Se for usar a palavra como líder da bancada ou do partido, aí sim você tem até 10 minutos, se for necessário. Viu? E também, durante sua fala, o colega pedir uma parte, aí você cede, se quiser ou se for interessante, se não, é descontado dentro dos próprios dos seus minutos. Mas, se 4 minutos não for suficiente, se reescreve, mais 4 minutos. Entendido? E antes dos vereadores se reescrever ou usar a palavra, eu vou chamar algum dos dois aí que queira vir primeiro para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, vereadores aqui presentes, o povo em geral e os funcionários públicos, que poderia ter até mais. Eu não poderia deixar, eu queria agradecer o espaço cedido à minha pessoa. Eu queria dizer que o momento mais oportuno, mais do que esse, eu acho que não seria para me expressar a minha opinião. O que que acontece? Eu tenho aqui em mãos, dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui em mãos o primeiro estatuto que foi elaborado aqui nessa casa. No caso, no dia 3 de maio de 2013. O que que acontece? Durante todo esse tempo, ele sofreu umas modificações. Inclusive, a gente tem um aqui que de 2014, que é a reestruturação. O que que acontece? Ele vem sofrendo as modificações. E nessas modificações, nós, como funcionário público, eu sou funcionário público, Laura Amaral, e também faço parte do Conselho Fiscal. Nós, como funcionários públicos, nessa modificação, o mais prejudicado é nós, funcionários, porque muitos dos direitos que foram modificados nesse novo estatuto soferem a nós, como funcionários. O que que acontece? Além de muitas modificações e de muitos que nos prejudicam, tem um que me chamou a atenção. Não que os outros não sejam menos importantes. São iguais, mas me chama a atenção por quê? Porque foi uma pauta, um artigo que foi discutido e prometido aqui nessa casa. Qual é? O que foi discutido aqui foi o plano de carreira dos funcionários. Esse foi bem discutido e foi a causa maior. Disseram que, no momento de passar para o regime estatutário, ele seria bem aceito. O que que é o plano de carreira? O que que acontece? No momento que o município fere nesse plano de carreira, ele interfere na qualificação do funcionário. Ó, a gente sabe que hoje a educação é um problema nosso como sociedade, isso não resta dúvida. É um problema social. Agora, no momento que não deixa a pessoa se qualificar, porque o plano de carreira incentiva a qualificação. No momento que você não se qualifica, você não está dando ouvido à educação. E a educação é um problema nosso como sociedade, é um problema social. O que que acontece? Em pleno século XXI, isso acontecer é absurdo. E isso é uma opinião minha, eu não estou dizendo que é uma regra. Eu estou dizendo que é uma opinião minha. E esse regime, no momento, esse primeiro que foi feito, que tinha todos os direitos, e esse outro que foi reestruturado e não tem mais os direitos, eu tenho plena convicção que isso aqui ele é constitucional. Ele não é feito inconstitucional. Então, se ele não é feito inconstitucional, ele fere a Constituição. No momento que você repassa para outro, reestrutura ele sem os direitos, já que ele não é inconstitucional. E quando você fere a Constituição, você afronta o Estado Democrático de Direito. Isso não resta dúvida. Você afronta o Estado Democrático de Direito. E eu, como funcionário, eu vim aqui para quê? Para vocês que são representantes da casa, representantes do povo nessa cidade, para que eu estou pedindo com convicção e até fazer um pedido. Eu quero fazer um pedido a vocês de que, a partir de agora, se alguém de vocês se comou, se fosse todo, seria até melhor, de readaptar-se esses direitos. Esses direitos são vários, esse que eu citei e outros que são vários. Inclusive, meu colega Jean, ele vai dar a palavra aqui e ele vai citar alguns dos que foram tirados, que não são só um, são vários, né? E seria muito bom. Isso eu peço encarecidamente a cada um de vocês que são representantes, que nos desse essa oportunidade de, na reestruturação do novo, recolocassem esse da mesma forma como foi tirado. Eu acho que não é tão complexo, já que para tirar foi rápido, né? Para botar talvez não seja, mas eu acho que tem como sim. E antes de encerrar minhas palavras, eu não poderia deixar de citar uma frase de Herbert de Souza, o Betinho. É um sociólogo, ativista dos direitos humanos e muito preocupado com os problemas do Brasil, como eu, como funcionário, que amo essa cidade, também sou preocupado com os problemas do Brasil. Ele disse o seguinte, e é isso que eu vou encerrar minhas palavras agora. Não podemos aceitar a teoria de que se o pé é grande e o sapato é pequeno, devemos cortar o pé. A gente tem que trocar de sapato. Obrigado e tenha um bom dia.
Continuando, Jean Carlos, ainda resta 6 minutos.
Bom dia aos vereadores, bom dia ao povo que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento. O Lauro já falou parte aqui do que foi feito com o nosso estatuto, né? Em 2013 foi prometido pela dona Toinha, que foi uma das pessoas que ficaram à frente de formalizar o novo estatuto aqui do município. Até então nós éramos CLT e ela prometeu que iria ter vantagens para o servidor, e realmente no primeiro estatuto tinha várias vantagens dos servidores, onde todos os municípios aqui ao redor, Caraúba, Murici, Bom Princípio, já existem há vários tempos essas vantagens para o servidor. Como vou citar alguns aqui que tinham no primeiro estatuto e que hoje não tem nesse. A licença-prêmio. Licença-prêmio dá-se ao servidor a partir de 5 anos de serviço prestado ao município. E essa licença-prêmio, ela faz com que o servidor trabalhe bem para o município. Porque essa licença-prêmio, de acordo com o estatuto, só é permitida ao servidor depois de 5 anos se ele não tiver nenhuma mancha dentro desses 5 anos, não tiver nenhum chamado, não tiver sido administrativamente punido. Então faz com que o servidor tenha a vontade de trabalhar e tenha a vontade que chegue os 5 anos para ele ter esse licença-prêmio de 3 meses. Outra coisa que foi tirado, que eu também vi um servidor lá do Bom Princípio que ele tem, o quinquênio. O que é o quinquênio? A cada 5 anos prestado serviço ao município, o servidor efetivo, ele tem um acréscimo de 5% no seu salário. Isso é uma grande vantagem e incentivo para o servidor municipal. Isso, os professores, na sua plenitude, dentro do seu plano de carreira, que é separado de todos os outros servidores, eles já têm. Por isso eles são incentivados. Por isso, professores, ele tem gosto de trabalhar. Eu acredito que nenhum professor vai dizer que não tem gosto de trabalhar, porque ele ganha bem aqui no município de Caxingó. Né? Então, nós, funcionários pequenos, serviços gerais, nós temos também direito de algo a mais quando nós completamos uma data de serviço. Outra coisa que foi tirada do velho estatuto, o auxílio à maternidade. Isso aí em todo o Brasil tem. A gestante ou o marido da gestante sendo funcionário, na sua gestação, quando a mulher tem o filho, sendo ela funcionária ou sendo o marido funcionário, ele tem direito a um auxílio de um salário mínimo. Era um incentivo também para o servidor. E mais outros 7 requisitos que foram tirados do estatuto. Hoje, eu mais o Lauro e outras pessoas, nós estamos tendo dificuldade de formar um sindicato. Sabe por quê? Aqui é para ter um sindicato municipal. Porque muitas das vezes você, servidor, se filia num sindicato lá da baixa, não sei de onde, o cara vem e filia você, como aconteceu com o meu amigo Sávio lá, está lá ele de prova, o cara veio lá de Luiz Correia, filiou o Sávio, aí está descontando do Sávio todo mês 1,5%. O cara nunca mais pisou aqui, e o Sávio não sabe onde é que ele mora. E tem no sindicato local, aí sim, é outra coisa. Então nós estamos tendo dificuldade em formar um sindicato local, vereadores que estão me ouvindo, sabe por quê? No Estatuto Velho de 2013, os representantes do sindicato, eles teriam direito à sua remuneração normal como servidor. E nesse novo estatuto diz que os representantes de sindicato irão ficar sem remuneração. Quem é o funcionário que se candidata a ser presidente do sindicato para não ganhar nada? Para não ganhar o seu salário, que é o básico. Então, nenhum se candidata, ninguém quer. Acho que eu vou, ou o Lauro vai, se candidatar a ser presidente do sindicato para ele não ganhar mais nada da prefeitura durante 4, 5 anos? Não pode, está aqui no estatuto, sem remuneração, o novo estatuto. Então, nós viemos aqui como servidores, representando outros servidores, pedir encarecidamente que somente um vereador, se manifeste. Não agora, mas depois se manifeste para fazer uma nova reestruturação do Estatuto do Servidor. Porque pode, você não está desmanchando, você só está reestruturando. Você só está colocando aquilo que é necessário para os servidores. Você está fazendo uma emenda ao Estatuto dos Servidores. Né? Aí, caso chegue lá na prefeita e ela vete, aí você tem o direito de derrubar o veto da prefeita. E você derrubando o veto, aí pronto, é lei. Prego batido e ponta virada. Tem que se transformar em lei. Porque essa é a casa legislativa. Aqui é que se faz a lei. A lei não vem lá direto da prefeita. Mas a lei é feita, é votada e é feita aqui. Na casa do povo. Nos representantes do povo. Se uma vez você formalizar uma lei, for votada aqui, aprovada e ido lá para a prefeita, ela veta. Por direito, essa lei tem que retornar o veto. E os vereadores, por maioria, podem derrubar o veto da prefeita e se transformar em lei. Então, por isso, nós, representantes aqui dos servidores, porque não daria para todo servidor vir aqui falar, mas escolheu nós dois para a gente se expressar, eu queria encarecidamente que essas cláusulas que tinha, se tinha no estatuto passado, era inconstitucional. Era constitucional. E por que que foi tirado? Então, basta a gente voltar aqui. Então, bem aqui, tem a parte dos adicionais, aí tem 5 adicional. Então você pega um daqueles adicional que foi tirado, coloca bem aqui, não é coisa demais. Então nós pediríamos que pelo menos um dos vereadores se manifestasse para que fizesse uma reestruturação do nosso estatuto para a gente ficar de bem com o nosso serviço. E eu tenho certeza que um vereador se manifestando depois para a reestruturação do nosso estatuto, todos os outros vereadores vão votar a favor. Porque eu creio que nenhum vereador quer o mal do servidor do município de Caxingó. Se o servidor do município de Caxingó for bem tratado, tiver o seu plano de carreira, tiver a sua estruturação dentro do seu estatuto, eu tenho certeza, meu amigo, que o município vai andar melhor, porque nós ficaremos mais incentivados a trabalhar na nossa área. E aqui eu agradeço a oportunidade e eu peço que os vereadores que estão aqui pensem e reflitam e digam, não, eu vou pegar o estatuto e vou fazer essa emenda ou essa reestruturação. E eu tenho certeza que os nobres colegas que estão aqui irão votar e irão aprovar para o bem dos servidores municipais. Eu agradeço aqui a oportunidade.
Bom, gente, os meninos fizeram sua explanação aí e uma vez dessa o amigo Jean esteve aqui falando do sindicato, onde ele falou que não seria remunerado o presidente. E aí hoje ele já está requerendo que o presidente seja remunerado, mas isso, o sindicato, que seja criado entre vocês servidores, e até onde eu entendo, ele será, vocês vão pagar essa entidade. Então vocês se reúnam, criam o sindicato para que funcione, para reivindicar o direito de vocês. É assim que tem a categoria de professor. Qualquer coisa que eles acham que estão sendo prejudicados, o sindicato vem aqui, faz e vai até Teresina, vai em qualquer departamento que. Então cria o sindicato para poder, seja ter também mais força, ter algo para cobrar, para dar mais incentivo, né? Então, a palavra está facultada para qualquer um dos vereadores que queira se manifestar.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador, o povo. Em nome do nosso amigo José Neres, ali, conhecido gatão aqui, que é um dos caras envolvidos nesse município, e ele sempre acompanha o movimento aqui da Câmara. Meus parabéns, pela presença. Bom, é como o colega vereador Zé do Remédio, presidente da Câmara, quando se há uma mudança de estatuto, viu? Existem várias reuniões, sindicatos, é tudo conversado com funcionários, se assim está bom, se tá, então, é muito difícil se vota uma mudança do estatuto e logo já tem emenda, né? Então, a gente vai estudar o assunto e ver o que tem, se na realidade é isso, e vocês podem procurar o sindicato, que são aqueles mesmos que aprovaram, porque nós não votamos porque nós queremos, nós votamos, sentamos, combinamos várias reuniões e ficou certo de que ia funcionar desta maneira. Então, o próprio sindicato pode se manifestar a respeito e a gente está aqui para dar o apoio a vocês. Mas toda mudança de estatuto, ela é negociada com várias reuniões e no momento oportuno, não foi visto, né, esse caso. E é todo regime, quando ele muda, ele às vezes fica falhas que depois a gente vê. E pode ser consertada, como você falou, pode ser. Mas isso vai ter que ter novas reuniões para ver o que é, o que não é. E nós ouvimos o povo que requer esse regime, para nós analisamos e lhe digo, estou aqui à disposição. O que for bom para vocês é bom para mim, viu? Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Osto.
Bom dia a todos os presentes. A respeito desse estatuto, Raimundo, eu não me lembro de alguma reunião que teve para mudar esse estatuto. Eu não lembro. Realmente mudaram 3 a 4 vezes o estatuto, que hoje eu não sei qual que está valendo. Infelizmente, nós éramos minoria na Câmara, né? Chegavam os projetos, votavam de qualquer jeito. E hoje os mais prejudicados são os funcionários, que eu estou nesse meio também. Mas essa questão aí de mudança de estatuto é uma coisa complicada para mudar. Eu acho que nós temos que fazer reuniões com os vereadores todos, com a prefeita também, que depende também do executivo, né? Porque tiraram praticamente tudo dos funcionários. Só restou aí mesmo, sem nem o quê, só para dizer que está trabalhando, mas as nossas gratificações, os nossos direitos acabaram. Mas para tudo tem jeito, né? Então, aqui os novos vereadores, hoje eu acredito que nós temos a maioria na Câmara e podemos pensar em tentar mudar isso aí. Por enquanto era isso. Obrigado.
Como o colega Raimundo falou, a gente não votou porque quisesse. Agora, a respeito dessa reunião, eu também não estou muito a paz. Houve aí um distúrbio aí que foi votado em primeira e segunda sessão. Primeira sessão não estava presente. Passou o projeto. Em segundo, vocês já tinham votado, eu votei em segunda sessão, não nego para ninguém. Tem até um comentário que eu quero que o Nato ou algum funcionário dele venha provar aqui, que eu ganhei R$50 mil para votar nesse projeto. Você, Raimundo, foi um dos que disse. Viu? Eu quero que algum venha provar quanto eu ganhei para votar nesse projeto. Eu votei a favor do projeto em segunda sessão. E se quiser fazer uma reunião para consertar, eu estou aqui para ajudar o funcionário, não para prejudicar. O que depender de mim, eu estou aqui, presente.
Vereador, a respeito da gente votar para beneficiar os funcionários, tudo bem, estamos aqui para isso. Agora, esse comentário de dinheiro, 50 mil, isso aí não é nem coisa de você falar aqui no plenário. Não existe isso.
Houve o comentário e eu quero que alguém prove. Mas eu falo e repito. Eu quero que alguém prove.
Comentário na rua, isso aí existe. Se a gente for dar ouvido, essa coisa dessa natureza, existe isso. Para a mudança de 50 mil não anda assim no lixo não, meu amigo. Eu nunca achei um doido para botar uma proposta dessa. Pelo amor de Deus. Pois está, a palavra está facultada.
Bom, bom dia a todos, bom dia aos vereadores, as pessoas que nos assistem, quem recebeu ou deixou de receber, eu não sei, mas eu me impressionei com a mudança de comportamento que houve aqui nessa casa, da noite para o dia. Alguns vereadores, eu não preciso citar nome, todo mundo sabe, e dá para mexer com a sua consciência, que houve uma mudança de comportamento muito rápido. O vereador chegou a dizer aqui nessa casa que não votaria aquele projeto. E, com poucos dias, mudou totalmente e votaram a favor. Agora eu tenho uma consciência limpa que nunca concordei e não é hoje que eu vou concordar que esse projeto fosse uma coisa que viesse trazer benefício para os servidores. Toda a vida eu coloquei a minha opinião contrária a esse posicionamento e quero dizer que estou à disposição para que a gente possa tentar encontrar uma solução para que possa trazer melhores dias para os servidores. Eu sempre disse aqui, com relação a essas mudanças de estatuto, de CLT para estatutário, então, que esse momento era um momento passageiro. A prefeita que estava pedindo aquela mudança naquele momento não ia ficar por todo o tempo. E os servidores vão ficar por toda a vida. Né? Então, essa é que é a diferença muito grande, que quando é prejudicado para tentar consertar o estrago, aí já é bem mais difícil. Mas, foi assim que quiseram, a gente tinha minoria, não adiantou, mudaram tudo do jeito que quiseram, e o prejudicado é só o servidor. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado.
Bom dia, senhores. Eu acho que o do mais estudado que tem nessa sala, pelo o que estudou menos, vamos dizer assim, tem nenhum que não saiba o que está se discutindo aqui na questão de voto. Sempre o que o vereador escuta? O município se encontra sem condições de arcar com esse programa agora, com esse momento, do jeito que está. Se tem que fazer mudança, porque senão o município vai entrar numa crise profunda. Todos os projetos que vêm é falando sobre que o município não tem condição de pagar. Nós temos que economizar tanto. Porque se não economizar tanto, daqui a 5 meses, 6 meses, não tem condição de pagar o funcionário de jeito nenhum. É assim que as coisas, que as regras funcionam. Quando se estão na maioria, Quer dizer, todo prefeito, o que é que ele busca? A maioria. Para que é que ele quer a maioria da Câmara? Isso vai ser você, se for prefeito algum dia. Vai ser eu, vai ser qualquer um aqui. Então aqui existe muito mais gente demagogo de que querer esclarecer as coisas para a população. E só que para a população não precisa esclarecer, não. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe aqui, não tem nenhum desse pessoal que esteja aqui dentro que não saiba da verdade. Agora, por questão de educação, não falo, porque esperar pela gente ninguém fala. O vereador é preso pelo prefeito e pelo eleitor. Se os funcionários não estão cumprindo com alguma regra, aqui não se fala. Vamos supor, um município vizinho aqui, a ambulância foi deixar o cara em casa porque teve alta. Quando chega lá, o cara, quando abre a porta, diz: não, me leve de volta que eu estou muito pior hoje com essa viagem do que quando eu saí daqui para o hospital. Da velocidade do motorista, da irresponsabilidade. Mas o vereador não pode falar nada, porque se falar, perde o voto. Agora o cara vem aqui cheio de marra exigir seus direitos. E suas obrigações ficam onde? Eu estou dando um exemplo. Então, o vereador, para fiscalizar, ele tem que fiscalizar os dois lados. E não tem nenhum que tenha essa coragem. Nenhum. Muito obrigado.
É, o que o José falou tem sentido em partes. Realmente a crise financeira está complicada em todo o país. Agora eu não entendo, se você pegar, Jolino, nos últimos 2 meses, a quantidade de portaria que saiu nesse município. Agora, se está em crise, por que está botando mais pessoas para trabalhar? Trabalhar entre aspas, né? Tem as portarias. Se for pegar os últimos 2 meses, você vai ver algumas portarias novas aqui nesse município. Onde está a crise?
Um minuto.
É, isso aí, doutor Austin. Não adianta nem a gente ir por esse mérito aí. Eu estou indo para o outro lado. Se estão empregando, você até desculpe, você e outros mais, que eu não estou informado, eu não estou muito a par das coisas que estão acontecendo no Caxingó. Isso é a verdade. Mas eu não estou a par de se estão contratando mais gente. Mas que o município está com dificuldade, todos os municípios, nós sabemos. Agora, ao lado eleitoral, que é o que nós falamos aqui. Isso faz ela, isso faz você, isso faz qualquer um. Aonde se pode tirar proveito para a política, se tira. Senão, ninguém queria isso aí. Porque um prefeito, você sabe, que um prefeito ele já passa com muitas vantagens de um candidato. Cada qual luta com as armas que tem. Isso aí é a verdade. Não adianta a gente querer. Não, que só, cada um luta com as armas que tem.
Dos vereadores inscritos, falta o Raimundo, o Renato. Vai fazer uso da palavra? Então, continua factado, falta o vereador Renato.
Bom dia, presidente, aos colegas, aos amigos que estão aqui. Em nome do doutor Virgílio, saldo a plateia. Eu concordo um pouco com o Josué e discordo um pouco. Com relação ao estatuto, eu não estava na casa. Eu não posso comentar nem muita coisa com relação ao estatuto, não. Minha opinião sempre foi contrária. Eu tenho mais fé numa coisa federal. Uma coisa municipal, que como o João Lima disse, hoje é gerido por uma pessoa que é para tá dar certo. Estão tá, dizendo que está dando certo. Mas ninguém sabe quem é o próximo. E o próximo. E o próximo. Tá certo? Eu penso muito. Penso nos meus amigos, penso nos colegas, nos funcionários e na minha esposa, que é funcionária do município efetivo. A gente, às vezes, José, discorda um pouco com relação a essa crise, que existe uma crise mesmo. E, como você disse, usa de as maneiras que se tem para se adequar. Mas está bem aqui, o Osho acabou de falar, tem essa crise no Caxingó tão braba e essas portarias sujas, João Lima. Está aqui, ó. Tá certo? Aqui tudo é portaria. Tá certo? Em cima de uma crise que se não fez ontem, mas nesses 2 dias fazem 2 meses que o transporte escolar está atrasado. 2 meses, José, o transporte escolar está atrasado. Tá certo? O funcionário, esse contratado, que eles não querem chamar de funcionário. Para eles, funcionários são os efetivos. Os contratados não é funcionário. Na visão do executivo, não é funcionário. Tem funcionário de 4 meses atrasado. Tem 3 meses atrasado. A gente está com a reta escavadeira bem na porta do Rojo. não é mais de que R$400 para arrumar ela, não. Mas ela está fechando 4 meses. Aí por que essas portarias? Eu me chateei diversas vezes, eu não vou citar o nome, de chegar um cidadão para tirar férias e eu indagar uma certa pessoa. Posso substituir bem ali para o Vigílio, para tirar as férias daquela pessoa? Jamais, isso não pode não. A lei não permite que eu substitua para o Vigílio, que o Vigílio não é funcionário do município, não é nada. Vamos remanejar, que a gente remaneja dá certo. Agora está desse jeito, João Lima, a gente chega por aí, para tirar férias. 1 mês, 2 meses, e não tinha isso. Ontem mesmo me deparei com um cidadão bem ali. Mas tem uma conversa de pé de ouvido logo. Você tira 1 mês, mas você sabe como é que funciona o negócio, né? Tá desse jeito. Então eu não entendo como é que essas coisas funcionam desse jeito. Essa semana liguei até pro Nato, eu chamo até de prefeito às vezes, e fiquei até admirado que as coisas não funcionam a contento, às vezes por falta de pulso. E eu acho que é do conhecimento público e notório de todo mundo que nós temos 4 funcionários no município que já deu a quantidade de tempo de serviço e agora conseguiram chegar a quantidade na idade e ainda não conseguiram se aposentar. E eu liguei pro Nato. Nato, já procurei Carlinha, já procurei a Dona Rita, já procurei todo mundo. Que situação é que faz com essas pessoas? Mariosa, Sabina, Mazé Sampaio, que nunca chegou para aposentar esse povo, homem. Porque o Carlinho me disse lá que tem 15 anos atrasado, não sei quantos anos, e é do conhecimento meu e de todo mundo que a Receita Federal teve aqui no período da Menegildo, fez uma devassa no INSS de todo mundo, e até hoje o município paga um repasse mensal para estar tudo bonitinho em dias. Eu acho que é do conhecimento de todos. Então não tinha nenhum motivo. Mas o que foi que o Nato disse para mim? Eu não tenho conhecimento de nada disso. Eu não sei se essas pessoas estão para se aposentar. Então eu quero mesmo ver o presidente. Fale para ele que essas pessoas estão para se aposentar e sem... Não estou mais nem com coragem para trabalhar.
10 segundos.
Pois não.
Mas, meu querido Renato, sim, vereador, esse funcionário tem que ir até a sede do Caxingó Preve saber o que está acontecendo com ele, com as contribuições dele. Para que ele seja, ele tem que ter uma resposta. Não é o Nato que dá essa resposta, não. Rapaz. O Caxingó Preve tem uma sede. É lá que eles têm que ir tirar suas dúvidas. O que está acontecendo? Pô. Coloca no carro, vai no INSS, vê o que está acontecendo com esse funcionário. É preocupante. Eu vou até, saindo daqui, vou até a sede saber o que acontece. Não, é Mariô, Sabina do Amazé, né?
3 e tem outra pessoa.
Senhor Imaté. Pronto.
Muito bem. Pois eu vou lhe informar. Nós já tivemos sede, subsede, confederação. Esses papéis levaram para Teresina tem mais de 3 meses, Zé. E não tem uma pessoa que dê notícia. E o mais, se falta o INSS pendente, não é a obrigação do servidor não que ele pagou. A obrigação é do município. O município é que tem que esse cidadão vão morrer e não se aposenta. Você está entendendo o negócio? Está errado, Zé, esse tipo de coisa. Não concordo de jeito nenhum, não. Está errado. Aí surge esse tipo de coisa. Pago corra demais aí e na hora falta para outro. Remédio. A gente tem andado por aí. Ó, o cidadão para receber um remédio, João Lima, na sala lá, tem que ir para um reservado. Rota na mulher. Eu estou até com medo de rotar até na Jaqueline, que se fala na mulher, para não falar o nome. Rota na mulher. Rota na hora. Poxa, aqui é o remédio. Não, pai, eu não sei ainda, tá longe, tá tempo. Pois eu vou mandar procurar o remédio. Na hora que eu achar, eu lhe ligo. E essa ligação nunca chega. Não é pra funcionar assim não, João Lima. Não é pra funcionar assim não. Na sede tá... Ó, chegou agora na casa de um cidadão. E o cidadão disse... E aí, como é que é a situação política? Passou não. Como é que é a situação... Hein? Ou ainda tem a coisa?
Você conclui e se reescreve.
Hã?
Você pode se reescrever, está com 6 minutos.
Estou reescrito?
Ei, Zé, ele pode... É. Pode como o presidente da bancada do PDT.
Sou líder,
né?
Da bancada, eu sou
da
líder.
Bancada.
Aí você tinha que dizer que é como líder da bancada, viu?
Sou líder da bancada.
Vou considerar.
Muito bem. Rapaz, eu estou comentando só uma coisa que é de interesse do município. Se não for, na hora você discorda. Só estou comentando o que é de interesse.
Ó, vamos organizar. Não é permitido para até se manifestar. Deixa o vereador falar.
Nós estamos ali precisando de um comando lá na prefeitura. Se eu se observar, nós estamos com a reforma lá, nós não, o município e nós, porque somos parte. Estamos com a reforma no Curralim, que era para atender aluno especial. Mas a gente já está chegando em maio. E começaram o serviço, pintaram, forraram. Aí depois resolveram botar a cerâmica. Bota a cerâmica, sujou as paredes, pinta de novo. Agora resolveram tirar o telhado. Depois de pintado, Zé. Viu, Zé? Como é que tem um planejamento desse? Será que isso aqui não vai dar despesa demais, não? Fora do planejado? Então, Ron Lima, é coisa desse tipo que está errado, por isso que o dinheiro não está dando. O dinheiro não está dando por volta disso. Olha, eu tive ontem na localidade Tourada. O Raimundo é conhecedor. Lá, deve ter lá umas 12, 15 casas lá na Tourada. Lá tem um poço, tem uma bomba Sapim, que não está atendendo nem nesse período de inverno o povo. O cidadão tem um banheiro em casa, João Lima, e não está tomando banho porque a água não vai para o banheiro, para a caixa. Ele tem que encher na torneira ali embaixo, leva para dentro do banheiro para tomar banho, para usufruir. Foram lá, prometeram a bomba, tá certo? E essa bomba nunca chegou. Uma bomba de R$1.500, R$2.500 mesmo, com bomba e cana e tudo. Aí agora foram alegar que a bomba custa R$5.000. Eu não conheço essa bomba de R$5.000 para um poço de 50 metros, não. Então eu tenho que andar para me andar e desvendar e dar sugestão para o prefeito. Você acha que eu estou criticando, João Lima? Eu não estou, né, tentando arrumar a casa, né? Período desse, nós estamos chegando no período de escassez d'água. Então o cara tem um poço na porta de casa que pode usufruir tudo, fica desse jeito? Não está certo. Falaram na desorganização, eu vou falar numa. Eu acho que em virtude do município ser pequeno, mas o pequeno é para ter a mesma responsabilidade que tem Brasília. Rapaz, a coisa aqui com relação a esses carros aqui está solto. É gente inabilitada, é gente de todo jeito que está dirigindo esses carros. Vão dar prejuízo para a gente estar na frente. O Josué aqui, bem aqui, é conhecedor e sabe. Um ônibus daquele, com a caixa de marcha travada, por uma pessoa, que não é que a pessoa vai quebrar, é a falta da experiência. Tá certo? Estão jogando qualquer pessoa, é num ônibus, é numa caçamba, é em qualquer coisa. Não está certo, João Lima. Não está certo, eu tenho que reclamar disso aqui. Eu sempre fui contra isso. E hoje eu vejo, mas eu tenho o direito de falar aqui. E aqui eu estou fazendo minha reivindicação, presidente. Hã? Rapaz, não posso citar. Citei agora em o Josué? Citei agora em o Josué. Hein? Não, eu contei agora em o Josué. Você está entendendo o negócio? Então são esse tipo de reivindicações que eu vou falar toda vez. Remédio para todo mundo, Renato. Remédio para todo mundo, Renato, viu? Remédio para todo mundo. O rosto. Ontem eu ia sendo acidentada por lá, nas estradas, por causa do rosto. Eu não entendi nem por que meu amigo Raimundo chegou numa casa acolá e disse que a prefeita não tinha condição, porque dá mais de 40 mil rostos. Pois vamos priorizar aquelas estradas que os ônibus viajam. Vamos priorizar algumas, faz algumas esse mês, no outro mês faz outra, e a coisa vai fluindo desse jeito. Então é meu dever de andar e cobrar. E eu queria, Raimundo, vamos se empenhar, Raimundo. Bora resolver esse problema da Tourada, vambora? São amigos seus. Tá combinado? Na outra sessão eu vou querer a resposta sua. Obrigado aí por atenção, presidente.
O vereador Josué se reescreve e usa a palavra novamente.
Eu queria primeiro, amigo Renato, lhe falar sobre as coisas que você concorda de mim e as coisas que você não concorda. Claro, se todo mundo concordasse com todo mundo, ninguém nem falava nada, né? Ninguém empresário tanto tem essas discordâncias. E eu não quero, em minuto algum, que você pense que eu estou levando para o lado eleitoral, para o lado político. Sempre eu falo sobre isso. Essas minhas orelhas são grandes, mas não são pinico, não. A questão do Renato, aqui, é a mesma questão de você ser casado com uma mulher. É a melhor amiga que você tem, uma mulher, quando está do seu lado. Agora, quando separa, eu vou dizer, meu amigo, pensa numa coisa desmantelada no mundo, é o papel que o Renato está fazendo. O Renato foi eleito pelo povo, não quis saber de vir para a Câmara para defender esse povo. Foi lá para dentro da prefeitura. Agora, depois de 3 anos, que o papo está cheio, né? Viu a possibilidade do cunhado ser eleito, aí disse, agora é a hora. Eu vou lutar pelo povo e vou me fazer minha política dentro da Câmara, que eu tenho o poder da voz, sou um cabra formado, né? E eu estou aqui, escutando essa besteira, velho. Eu até pedi para reduzir mais esse tempo. Eu não quero que você se ofenda, não. Rapaz, essas bombas, essas coisas que você mandou fazer em imposto, eu vi naquelas sombras da prefeitura, várias vezes você dizendo para o Delmiro, é assim. Você é quem comandava. E agora está tudo errado. Qual é a prefeitura no mundo que a pessoa queira buscar erro dentro da prefeitura? Eu chego na casa de qualquer um de vocês aqui, eu aposto se eu não achar erro dentro dessa casa. Eu aposto, se não tiver erro dentro dela, se não está faltando uma coisa, rapaz, falar de uma prefeitura é a coisa mais fácil do mundo. E você estava lá e não ajeitou por quê? E agora está cheio de defeito. Rapaz, olha, vamos ter um pouco de coerência, de bom senso. Essa bobagem que você fala aqui é nojenta.
Renato, que é a réplica de 1 minuto.
Josué, você é meu amigo, mas você está perturbado hoje. Tchau. Ora, mas por que eu não posso fazer a defesa? Ora, mas... Ora.
Todos os vereadores têm o direito. Apenas está organizando e foi dito que tinha direito à réplica. Conclui, Renato. Conclui 1 minuto.
Ué, eu tenho direito à réplica. Eu vou discordar de você, Josué. Josué, lá na vila, lá na Betânia, lá tinha um problema que antes eu saí de lá eu deixei resolvido. Uma bomba. Agora eu não estou mais na prefeitura, não. Você que não conhece as coisas do município, você mora em Piracuruca. Eu tenho que defender, eu tenho que procurar. Eu não estou dizendo que o prefeito é ladrão, não estou chamando de nenhum nome feio a prefeito, nem o prefeito, não. Eu estou cobrando coisas que estão erradas, que tu não conhece mais, tu não sabe mais nem andar por aí. Tu vem da Piracuruca uma vez aqui, quando chega aqui, tu acha que aquela máquina lá no Rorreci, eu estou falando besteira, que ela está parada lá. Um ônibus que está lá no Manezinho preso por 20 mil, eu estou falando besteira. Besteira de que eu estou falando? Eu estou falando é a corra certa que nunca teve quando eu estava na administração lá, nunca teve. Não tinha negócio de bomba, não. A bomba lá era arrumada. Transformador queimava, era com 2 dias, estava no lugar. Não tem esse negócio, não. Tanto é que essa ainda ficou, foi 2 aí. E eu tenho é que reclamar pela coisa errada. Sim. Não. Quem é que reclamava? Ora, não tem. E eu saí de lá, não é por causa do meu cunhado, não. Eu saí de lá é porque nós ganhamos a eleição aqui, 4 ou 5 pessoas, e hoje quem manda no Caxingó é quem não é nem daqui. E eu não nasci para ser pisado, não.
Conclua, vereador, por favor.
Tem o meu embigue enfiado é aqui no Caxingó. E não, não vou ser mandado por outro lá de fora, não. Obrigado.
Raimundo se inscreveu e tem 4 minutos para falar.
Meus amigos, é o seguinte, eu concordo com o Renato em vários itens, como esse caso de dirigir, esse tipo de coisa. Como ele reclamar, ele pode reclamar sim, ele é vereador, ele acha que está errado. Agora, eu não concordo também, ele sabe que eu sou um vereador que eu represento o Caxingó, porque eu visito, eu sei. Ele sabe o quanto eu cobrava ele, mas também sabendo da dificuldade que ele enfrentava, que nós enfrentamos. Ele sabe que na tourada eu cobrei várias vezes, teve até gente que nem político não é, como o Pinheiro, botou uma bomba lá, ajudou. Mas, presidente, acontece o seguinte, e o vereador Renato sabe, eu cobrei ele várias vezes, ele era secretário. Mas, se deu ouvido, ele não tentou resolver. E eu já falei várias vezes com o Nato, com a dona Rita, o que acontece não é só com a tourada, é com várias regiões. É que temos 8 projetos para poço, como o vereador José sabe, já acompanhou. Acontece, gente, que o recurso não sai. Olha, o projeto é bomba, não é só a bomba na tourada, não. Lá tem que mudar a encanação toda. Tem que encanar para as casas. Então, como é que uma administração faz sem recurso? Então, existe 8 projetos para poço. Então, no momento que a prefeitura tem o dinheiro, a administração, vai fazendo ali no Sarafim, vai fazendo bem aqui. Todo mundo tem o direito e a gente está cobrando. Outra coisa que eu não concordo com o Renato é sobre, tem remédio, mas não tem rosto. Saúde, colega, você sabe, dinheiro de saúde não pode ser envolvido em administração. Saúde é para saúde, o dinheiro vem para saúde, é para saúde. Não podemos comparar saúde com rosto. Não podemos comparar educação com rosto. Cada rosto faz parte do FPM do município. E o FPM, infelizmente, não dá para fazer tudo, gente. Entendo. Então, vamos ser realistas. Não vamos ficar fazendo política dentro de câmara, que nós estamos para representar o povo do município. E é cobrado. Rosto é cobrado tudo. Mas, infelizmente, nós estamos passando por dificuldade, não só nós, todos os municípios e estado. Outro disseu, Arco Verde pagou um mês de quem estava atrasado 3. Quer dizer, o município do Caxingó não pode atrasar um contratado um mês. O governo do estado pode. Então, vamos ser realistas, vamos enfrentar a crise, vamos tentar pagar pelo menos o efetivo, que é o que mais prioridade, é saúde, educação, tudo é prioridade. Mas, infelizmente, o FPM não dá para todas as despesas. Isso é a verdade, não podemos tampar o sol com a peneira. Nós estamos com crise em todos os municípios. Não adianta que não é só Caxingó. Caxingó, felizmente, está pagando em dias. Muito obrigado.
Renato, com a palavra.
Não, eu só quero aqui só... Eu não quero aqui... É o que o Raimundo falou aqui, eu vejo a realidade. Cada vereador desses que estão aqui, eles já tiveram na situação e na oposição. Eles sabem muito bem que eles estão falando aqui, é só porque é o ano eleitoral. Eles sabem muito bem o que é defender o prefeito e acusar o prefeito. O Renato já teve muito mais na situação do que na oposição. Ele sabe o que ele está falando, ele sabe como é que é as coisas, sabe como é o funcionamento de bomba de 2.500, existe bomba de 4.000, existe bomba de 5.000, eu sei que existe. Existe bomba até de 300 reais, né? Então, acho que... E a respeito aqui, não querendo defender o vereador aqui, mas negócio de morar em Piracuruca, aqui tem 3 vereadores que moram em... o Raimundo mora em Parnaíba, o doutor Orton mora em Parnaíba, o Renato mora em Parnaíba, o Josué mora em Piracuruca, mas é do Caxingó, todo mundo sabe que ele é do Caxingó. Isso aí, acho que não... E a respeito aqui do meu amigo Carlinho, falar de prova, de cor, de votar só em segunda, isso aí não quer dizer nada, porque se eu votar numa chegar numa, quando tiver votado, eu votar numa contra, eu voto a segunda contra. Se eu votar a favor, eu voto. Eu votei, sou a minha consciência, se vai dar certo, se deu certo, eu não sei. Meu amigo, ele já, um dia aqui, ele pediu a tribuna ali e falou muito bem dessa previdência. Eu me lembro demais. Se ela não está dando certo, se ela não vai dar certo aí, isso aí é o futuro, ninguém sabe, né? Mas... Me desculpe de eu ter falado, que eu me lembro que você um dia deu um discurso aqui, até dando os dados, né, da Previdência, né? Então eu acredito que falar, criticar é muito bom. Fazer política contra o governo em ano de eleição é bom demais. Isso aí é uma das melhores coisas que tem. Obrigado.
O vereador Carlinho pediu a palavra e vai ceder uma parte do seu tempo para o vereador Washington.
Falei uma vez. É a segunda vez agora.
Então, eu reescrevo e o Carlinho fica para a próxima.
Respeito, Renato.
Aquele, o menino não falar de previdência, ele falar de estatuto, é outro assunto. No momento ele fala de previdência própria, é o estatuto que foi mudado. Está entendendo? É outro assunto. E essa questão de morar ou não morar, eu acho que todo mundo... Hoje eu trabalho 3 dias por semana em Caxingó, então quem quer falar comigo sabe os dias que eu trabalho. Não, nada contra o Josué, cada um tem sua vida, né? Sua maneira de se sustentar, se ele trabalha em outros lugares, aí não tem nada a ver isso aí. Mas a respeito também do Raimundo, eu não consegui entender falando das dificuldades. Todo mundo sabe das dificuldades. Mas eu não consigo entender por que tantas portarias, que ninguém me respondeu ainda. Por quê? Se está difícil, até para comprar uma bomba, por que dá portaria de R$1.200 para pessoas que não trabalham? Aí eu não consigo entender. Isso aí, não... muito obrigado. Só isso.
Eu concordo plenamente com a conversa do Josué. A gente passa a vida inteira conversando aqui e não chega a uma conclusão. Que vereador nunca resolve nada. Quem resolve é o gestor executivo. E com a falta de responsabilidade que está no nosso município, nada vai resolvido. Essa história de encanação, o posto do seu Chagantero, quando ele assumiu, já tinha essa história. Eu mesmo fui um dos que entrei na sala um dia com o senhor, está ali ele presente. Nunca foi resolvido. Aí em 5 meses é que quer resolver. Rosto de estrada, toda vida o companheiro João Lima cobrou, nunca foi resolvido. A gente passa as sessões todas conversando aqui, nunca resolve nada, é só mesmo... Tudo que a gente fala, o povo já sabe. Eu acho que o povo faz é enjoar essa nossa história aqui. Vê aqui um problema simples dentro da cidade. Graças a Deus, o mês de maio está resolvendo. O famoso buraco ali do Zika vírus. Apelei até para o nosso jornal da cidade, mas como é pago pela prefeitura, nunca pôde fazer nenhuma matéria sequer para ver se resolvia. Então nós estamos aqui só servindo de palhaço mesmo. Concordo com suas palavras, Josué. Você é o cara.
Gente... Todos já falaram, não quero mais usar a palavra, né? Já. Eu vou falar aqui 2 minutos. E, gente, olha, eu moro na ponta do município, talvez seja o mais distante, é eu e o Renato. Diversas coisas simples eu resolvo até sem ocupar a prefeitura. Imagine quem mora dentro da cidade. O nobre colega Carlinho falou semana passada, na sessão passada, desse buraco. Meu caro colega, vem a prefeitura, chega, até o maquinista que estiver lá, vai, vamos, vem aqui comigo, peço uma autorização à prefeitura, rapaz, acredito que lá não pega mais do que 1 ou 2 caçambas de material. Aí você prefere trazer a confusão para cá, em vez de resolver o problema. Gente, seria bom se um dos vereadores, nós, tivesse o diagnóstico da coisa, vai por aqui, quer aqui, mas não tem segredo, não tem segredo, não tem recurso. Como é que um município que nem o Caxingó, do porte de Caxingó, de Caraúba, Bom Princípio, Mulici, Cocal dos Alves, dos 5, os 2 melhores é Caxingó e Bom Princípio. Eu tive agora em Cocal dos Alves, lá faz é dó. Lá está quase 5 meses atrasado. Lá conta com uma ambulância do Estado, porque o Estado mandou, e só, zero, só isso mesmo. Em outras cidades, eu não vou citar o nome de cidade de ninguém aqui, nós temos, a questão é nossa. Mas se a prefeita não priorizar aqui o pagamento em dias do funcionário, a saúde, pelo menos, como está sendo feita, a cidade, pelo menos, cidade limpa, e for priorizar outras coisas, ela deixa de pagar o funcionário. Esse mesmo discurso, dona Hermenegildo tinha, quando queria entrar. Ela entrou a prefeita. O que foi que ela fez no final? Deixou um buraco, que vocês são sabedor, que nós se reunimos aqui diversas vezes, e o vereador cobrava. Por que a prefeita não paga esse dinheiro do funcionário? Porque não tinha recurso. Se ela pagasse o atrasado, ela deixava de pagar o atual. Porque o que vem para mim hoje, o meu salário hoje, se vem para cá, R$2.000. E eu disse, Tony, me bota mais R$2.000 aqui para mim, R$4.000. No outro mês eu não vou ter dinheiro, não. Não, já gastei. Como é que vai vir outro salário para mim? Não existe isso. E foi o que aconteceu aqui. Para a dona Rita conseguir pagar o atrasado, 2 meses de atrasado, vocês são sabedor, ela teve que contar com a boa compreensão dos funcionários, que foram muito amigos nessa hora, de terem aceitado o parcelamento. E foi terminado de pagar em maio do ano passado. Então, minha gente, não tem segredo, a gente critica, a gente quer mais, mas eu não vejo nenhum dentro do Brasil que chegue em qualquer prefeitura que ele resolva que não falte nada. Não existe. A demanda é grande e o repasse é pouco. Não existe, não tem segredo. O senhor Daquid, pai do Wolf, foi prefeito aqui. Naquela época, nem se comparava com hoje, porque as coisas eram bem melhor e era muito menos cobrado. Hoje a cobrança é grande e o repasse é pouco. Naquelas épocas, vocês sabem que o funcionário recebia o dinheiro em mão, bem aqui numa fila. O secretário de finanças pagava mão em mão aqui. Hoje o dinheiro é em conta. Você não pode dali fugir um centavo para nada, é destinado ao funcionário. Eu, um caso até estranho, foi aquele do ônibus, que a dona Menegilda conseguiu desviar a verba daquele ônibus para uma conta separada, onde ela pôde sacar. Isso acarretou também nas costas do município, minha gente. Imagine R$1 milhão no município do Caxingó. Deixa ele um brinco. Esse dinheiro fez falta nessa gestão. Todos nós somos sabedor, não podemos esconder isso, que o povo está sabendo. Eu sei, vocês sabem. Então, meu, já tira a pedra. É muito fácil, pega. Se você tirar a pedra, não perde essa aqui, você acerta. Aí, como meu amigo Lauro encerrou com um poemazinha, eu vou encerrar também com um poemazinha. Tinha uma lei, na época, não lembro, e aí disseram, tira a primeira pedra quem nunca errou. Aí um doido pegou, socou na cara de uma mulher. Você nunca errou, nessa distância, como é que eu erro? Mas não era acertar, era quem tinha um passado limpo, né? Então, minha gente, eu acho que a gente discute realmente, temos que cobrar, temos que reivindicar, mas não tem para onde, é que nem um carro faltando gasolina, não tem como andar. Ontem, o Renato falou a respeito do acidente. Quase que hoje, essa hora, eu não estaria nem aqui, porque eu estava vindo de Parnaíba, e no meio, na BR, numa reta, um elemento de frente comigo entra na frente do carro a 30 metros. Eu salvei, mas comprometi minha vida, escapou dessa hora eu ter capotado, estaria até no paletó de madeira, né? Então acontece, acidente, a gente sabe que acontece nas vias, nas BR, nas PI, estradas vicinais, acontece. Mas eu não estou aqui dizendo que não tem que ser feito nada, tem que ser feito, agora tem que ter recurso, porque sem recurso, muito obrigado.